Eu observo aqui no WhatsApp da CBN, senador, várias mensagens, ouvintes interagindo conosco, Geraldo, Romero, Sebastião, Aldair, Heraldo, mensagens contrárias e favoráveis a isso que está sendo colocado aqui, mas recentemente nós recebemos nos estúdios Zeca Dirceu, deputado federal, líder da bancada do PT na Câmara, e ele dizia o seguinte: é importante gastar, porque quando você gasta um, você movimenta dois. Então, no conjunto das coisas, vai movimentando a economia. Se a gente dá uma olhada nos números da economia, os números estão positivos, não é? PIB cresceu no primeiro semestre, está em crescimento, superando, inclusive, aquilo que alguns analistas estavam estimando. Esse movimento positivo da economia nesses seis primeiros meses e com essa tendência, isso vai ser estancado, senador? Vai chegar um momento que nós vamos ter dificuldades? Esses números não refletem exatamente as ações do governo?
Olha, deixa eu te dizer. Primeira a afirmação do Zeca Dirceu é uma bobagem sem tamanho. Vamos admitir, em princípio, que ele estivesse dizendo fosse verdade. O que justificaria a pobreza no mundo? Se criar riqueza depende só do governo gastar, não haveria pobreza no mundo. Você resolveria a situação da Argentina o governo gastando mais. Você sabe o que acontece, Zé Roberto? Quando você dá uma festa na sua casa, todo mundo bate palma, não é? No dia da festa é uma beleza. Todo mundo diz assim: nossa, Zé Roberto está próspero. As coisas estão melhorando para ele. Está servindo uísque aqui, ó, da melhor qualidade. Está servindo um belo churrasco, banda de música. Só que no dia seguinte da festa, vem a ressaca. Vem a ressaca e tem as contas para pagar. Tem que pagar o buffet, tem que pagar o uísque, tem que pagar tudo. Então, num primeiro momento, o gasto é euforia. Num primeiro momento, e em termos de economia, não é um dia de festa, são meses, às vezes até anos, todo mundo fica feliz. Pô, aumentou meu salário. Pô, olha, está crescendo isso e aquilo. Mas a economia se mede no médio e longo prazo. Isso é o que se chama em economia de voo de galinha. Voo de galinha, por quê? Porque a galinha voa, mas ela voa pouco. Ela já assenta, né? Não é um voo sustentável. Assim como a economia, isso não é um crescimento sustentável. Isso ilude as pessoas por algum tempo. Mas um voo de águia, um voo longo, uma economia sustentável, que gere muito emprego, que faça crescer a renda per capita, né? Que aumente a arrecadação dos impostos, uma coisa realmente virtuosa, e que dure por décadas, isso você não consegue simplesmente gastando. Se gastar fosse a solução, o problema do mundo estava resolvido, que gastar é fácil. O PT parece que acredita naquela história do Robin Hood, né, que é tirar dos ricos e dar para os pobres. E, aliás, exatamente como o Robin Hood, eles tiram dos ricos, ficam com a maior parte e distribuem umas migalhas para os pobres. Isso é uma bobagem, a economia. Economia séria não se baseia em voo de galinha.
Senador, o senhor tem sido bastante franco aqui nas entrevistas à CBN, deve ter essa postura também com outros veículos de comunicação, se mostrando independente, tem sido coerente nas suas observações. Eu lembro que o senhor fez críticas duras ao presidente Bolsonaro aqui em conversa conosco. O senhor acha que esse governo está pior do que o governo do Bolsonaro?
Ele é mais político, ele é muito mais demagogo. Ele tem um papo para enrolar as pessoas impressionante. O governo Bolsonaro tinha o Paulo Guedes, que eu sempre bati palma para ele. O governo Bolsonaro, na economia, não foi mal. Ele teve um azar desgraçado com a pandemia, que realmente foi um problema mundial. Mas a economia que o Paulo Guedes pregava, eu concordo com ela. A história de privatizar, de tornar o Estado uma coisa mais enxuta, não é? Esse governo está indo no sentido contrário. Esse governo quis mudar o marco legal do saneamento. O marco legal do saneamento pode tirar milhões de pessoas de condições horrorosas de viver, crianças que vivem com esgoto a céu aberto, né? Abrir isso para a iniciativa privada pode criar milhões de empregos. Esse governo quer voltar atrás, quer manter os mesmos esquemas das empresas estatais, que está provado que não funciona. Esse governo quer acabar com a privatização da Eletrobras, não é? coisas boas que foram feitas lá atrás no governo Bolsonaro, que em economia é muito ruim. As minhas críticas ao Bolsonaro eram críticas muito mais ligadas às questões da Covid, ligadas às questões de colocar dúvida nas nossas eleições e nas nossas urnas. Isso realmente eu nunca concordei e não posso concordar. Mas em economia ele tinha um bom ministro da Fazenda.
Nós temos mais 2 minutinhos, daqui a pouco nós precisamos ir aos estúdios da CBN São Paulo com o repórter CBN As Últimas Notícias do País e do Mundo. Mas a gente vê o Lula também com o governo se aproximando cada vez mais do Centrão, inclusive do próprio PP, o PP que estava muito ligado ao presidente Bolsonaro. O senhor chegou a dizer também que estava decepcionado com a política e que não seria mais candidato, iria cumprir os 8 anos e não seria mais candidato. O senhor está mais decepcionado ainda agora ou não?
Eu disse isso, Zé Roberto, quando eu era candidato. Eu disse isso, os eleitores vão se lembrar. Eu dizia na minha candidatura que eu seria candidato uma única vez, antes de ter decepção. Por quê? Porque eu não acredito em política como profissão, o cara ficar político a vida inteira. Porque daí ele começa a pensar com o próprio umbigo, começa a pensar na reeleição e começa a ter medo de falar a verdade. Aliás, é exatamente o exemplo que você citou do Centrão. O Centrão que apoiava o Bolsonaro, hoje apoia o Lula. O que que é isso? É político que faz política como profissão, que quer emenda e que não pensa no Brasil como um todo. E não pensa no que é melhor para o país, pensa no que é melhor para o umbigo dele. Então, não é questão de estar decepcionado. Decepcionado eu estou, mas eu não sou de me entregar fácil. Eu vou cumprir o meu mandato até o último dia, mas como eu disse lá no início, na minha candidatura, eu não serei mais candidato. Uma única vez já é o bastante.
E com essa postura, com essa clareza, com essa transparência, o senhor não está isolado no Congresso?
Não, eu não sou o único, não. E também assim, eu não meço a minha solidão pelo Congresso. Eu meço a minha solidão por todos os amigos que eu tenho, pela população com quem eu converso. E eu sinto que esse é o sentimento dos brasileiros que querem um país melhor, que querem um país mais sério, que querem um país mais verdadeiro, um país que a gente possa entender o que está acontecendo e chega de enrolação. A verdade é muito simples, né? Mas eu não vou mudar, eu vou continuar assim até o último dia do meu mandato.
Senador Oreovisto, muito obrigado pela gentileza, muito obrigado pela entrevista aqui na CBN Cascavel.
Um abraço a vocês, abraço.
Senador Oreovisto Guimarães do Podemos conversando conosco, entre outros assuntos, iniciamos falando sobre a reforma tributária. Agora, 10 horas.
Repórter CBN.
Oferecimento Cresol. Compromisso com quem coopera.